cumprimento à decisão aprovada pela Comissão de Estupefacientes das Nações Unidas na sua 66ª sessão, que decorreu em março de 2023, relativa à inclusão de 7 novas substâncias psicoativas na Convenção Única sobre os Estupefacientes das Nações Unidas, na Convenção sobre as Substâncias Psicotrópicas das Nações Unidas e na Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas, determinando que os Estados-membros devem submeter essas substâncias a medidas de controlo proporcionais aos seus riscos e a sanções penais, tal como previsto nas legislações nacionais. Trata-se de alterações regulares, com base nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, que têm uma incidência direta no âmbito de aplicação do direito da União e no domínio do controlo das drogas para os Estados-membros. E destas 7 novas substâncias psicoativas incluídas nas convenções das Nações Unidas, apenas uma delas se encontra já elencada nas tabelas anexas ao Decreto-Lei nº 1593, de 22 de janeiro, na sua redação atual. Por isso, o que pretende o Governo, através desta proposta de lei, é elencar as restantes 6 novas substâncias psicoativas, aditando-as a estas tabelas. Por isso, senhoras e senhores deputados, o que pretende o Governo, através desta proposta de lei, é dar cumprimento às obrigações internacionais do Estado português. O que faz com esta proposta de lei, o que faz com que esta proposta de lei tenha obtido o parecer favorável da Ordem dos Advogados e do Conselho Superior do Ministério Público. O que faz com que esta proposta de lei tenha obtido também o parecer favorável do Infarmed e do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, conforme referiu, aliás, a Sra. Secretária de Estado, encontrando-se devidamente sinalizada pelo Governo a necessidade de correção do artigo 2º desta proposta de lei no que respeita à designação de uma substância, o que o Grupo Parlamentar do PSD se compromete a fazer através da apresentação de uma proposta de alteração em sede de especialidade que vá no sentido de alterar o articulado da proposta de lei e o respectivo anexo com a republicação da tabela 1A. Senhoras e senhores deputados, encontrando-se hoje em discussão o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, importa ainda dizer que o atual artigo 71 do Decreto-Lei nº 1593, de 22 de janeiro, e que corresponde àquilo que foi o impulso legislativo do PSD, traduzido na apresentação, na anterior legislatura, do Projeto de Lei nº 709, permitiu desbloquear entraves relativos à atualização da portaria referida nesse artigo 71 e, desse modo, atualizar, nomeadamente, os quantitativos máximos para cada dose média individual diária das plantas, substâncias ou preparações constantes das tabelas 1 a 4, anexas a este Decreto-Lei a que se refere esta proposta de lei do Governo. Dizer ainda que em outubro de 2023, um décimo dos deputados do PSD à Assembleia da República requereu a fiscalização sucessiva abstrata da constitucionalidade de algumas normas constantes da Lei nº 55/2023, de 8 de setembro, aguardando-se ainda decisão do Tribunal Constitucional. Senhoras e senhores deputados, dizer finalmente que, relativamente à localização das instalações de consumo assistido, O Decreto-Lei nº 183/2001, de 21 de junho, para além do seu artigo 11 se referir a instalações fixas ou móveis, a preocupação que lhe está subjacente é de um afastamento relativamente a equipamentos destinados a crianças e jovens, não podendo esquecer-se que esta localização terá sempre de ser avaliada conjuntamente entre as autarquias e o Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos, do Partido Socialista. A Sra. Deputada tem 49 segundos.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, durante o debate nós ouvimos vários apartes jocosos da bancada do Chega sobre salas de chuto, mas pasme-se, o projeto de lei do Chega tem uma norma sobre criação de salas de consumo assistido. Portanto, o Chega reconhece a conveniência da existência dessas salas de consumo assistido. O que não deixa de ser problemático, porque como no artigo anterior querem repristinar o crime de consumo, sendo certo que numa redação que nunca existiu, fica-nos esta dúvida. Permitem primeiro o consumo assistido e depois encostam os consumidores à parede para os algemarem? Nós nunca tivemos essa dúvida, queremos saudar hoje 25 anos de descriminalização da aposta na prevenção e no tratamento dos toxicodependentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Santos. Com a cedência de tempo do CDS-PP de 44 segundos ao Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. O Sr. Deputado tem 31 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço também ao CDS-PP pela cedência do tempo. E, de facto, o que aconteceu aqui hoje foi mais um todos contra o Chega. Agora, ao caracterizarem o nosso projeto, é verdade, toda a esquerda contra o Chega. Agora, uma coisa é verdade, os senhores acusam-nos de incompetência legislativa, mas eu não vejo aqui as vossas propostas legislativas. Portanto, os senhores passam o tempo a falar sobre a nossa proposta porque não têm nenhuma. Os senhores e os vossos assessores, que aliás são agora despedidos pelo Bloco de Esquerda, é que são incompetentes em trazer propostas legislativas, toda à esquerda. E os senhores querem também negar a evidência, que é que no 5º Inquérito Nacional de Consumo sobre Droga da População Geral, desde 2015, que existe um aumento da prevalência. Portanto, nós temos um projeto bem fundamentado que quer tirar a droga das ruas e...
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Não registando a mesa mais pedidos de intervenção sobre este terceiro ponto, passamos ao quarto ponto. Peço imensa desculpa, Sr. Secretário de Estado, tem o encerramento feito pelo Governo de 2 minutos, faz favor, quem vai encerrar? Sr. Secretário de Estado, faz favor, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o atual Governo, como referi, está comprometido com políticas de combate ao tráfico e consumo de estupefacientes, que reconhece constituir um dos mais nefastos problemas de saúde pública a nível mundial, com consequências graves para as respectivas vítimas. Perante o quadro internacional e nacional, foi elaborada esta proposta de lei aqui em discussão. Das 7 novas substâncias indicadas pela Comissão, a legislação nacional já contemplava uma, estando por isso em causa a introdução de 6 novas moléculas. O 24º Governo Constitucional está comprometido com uma maior articulação entre o sistema judiciário e os serviços e organismos de saúde pública, especificamente na parte que é dirigida à prevenção e tratamento de toxicodependentes. Nesta área, estamos também a trabalhar para garantir que os médicos do ICAD possam aderir ao regime de dedicação plena, tornando assim a carreira num instituto mais atrativa. Este Governo garantiu mesmo a sustentabilidade deste instituto na resposta e combate aos comportamentos aditivos e de dependências, tendo efetuado mais de 38 milhões de euros em reforços orçamentais ao longo do ano 2024. Estamos a trabalhar na atualização dos valores pagos às comunidades terapêuticas, garantindo o bom funcionamento das mesmas. Para além das medidas enunciadas, conseguimos também garantir a essencial cobertura de uma unidade móvel de consumo assistido no Porto, que irá ser inaugurada na próxima sexta-feira. Neste sentido, senhoras e senhores deputados, apelamos que aprovem a proposta de lei em discussão, dados os benefícios inequívocos da sua aplicação na ordem jurídica nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora sim, está encerrado este ponto 3, entramos no ponto 4, a petição número 63/15, primeira, pela legislação da alimentação e emendas dos berçários e creches em Portugal, que traz 4 arrastamentos. Para uma intervenção neste ponto, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, faz favor, tem 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria começar por saudar os peticionários e as peticionárias desta iniciativa. Creio que será relativamente consensual nesta Assembleia a importância da alimentação saudável para o desenvolvimento das crianças, para a prevenção de patologias, incluindo doenças crónicas que são desenvolvidas depois em adulto, e também será, penso eu, consensual no diagnóstico que é feito que os primeiros anos são decisivos para conformar hábitos alimentares importantes e com consequências para o resto da vida. Os levantamentos que têm sido feitos ao nível das creches indicam ou apontam uma baixa oferta de hortícolas, uma oferta excessiva de produtos ricos em açúcar e, portanto, um desequilíbrio do ponto de vista da oferta que é feita em termos nutricionais. Em Portugal, é verdade, nós temos legislação e regulamentação que abrange a oferta alimentar e as refeições nas escolas, incluindo no pré-escolar, mas é um facto que ficam de fora as creches e os berçários, e é no essencial esse o vazio que nós queremos colmatar com a nossa iniciativa legislativa, respondendo ao apelo que é feito pelos peticionários e pelas peticionárias a este Parlamento. Com uma regulamentação sobre as refeições que são feitas, são oferecidas nas creches, seja as creches que são financiadas por acordos de cooperação da Segurança Social e que, portanto, estão assim nas respostas sociais comparticipadas pelo Estado, seja as creches também do setor privado, seja as creches familiares, isto é, as amas da creche familiar, que também devem ser abrangidas por esta regulamentação, na medida em que também foram abrangidas pela regulamentação, por exemplo, que determinou que abrange o programa Creche Feliz e a gratuitidade. Achamos também que é preciso acautelar que, no momento em que se faz esta regulamentação, se deve garantir uma atualização dos acordos de cooperação com as creches que são financiadas pelo Estado e também uma atualização daquilo que é pago às amas, precisamente para que elas tenham as condições de fazer uma oferta que, do ponto de vista nutricional, seja mais rica, seja mais diversa e seja mais adequada. E são essas as nossas preocupações. Saudamos, por isso, poder fazer este debate aqui por iniciativa cidadã.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Queria assinalar à Câmara que estão presentes na Galeria 3 um grupo de peticionários desta petição, o número 63, estão ali presentes na Galeria. Passo a palavra agora à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. A Sra. Deputada tem 2 minutos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo também por saudar os mais de 14 mil peticionários, incluindo aqueles que hoje estão aqui presentes. A alimentação nos primeiros anos de vida é, de facto, fundamental para o desenvolvimento das crianças. Mas, infelizmente, as práticas que temos assistido no dia-a-dia, em particular nas atuais creches portuguesas, estão longe de refletir as recomendações mais recentes da Direção-Geral de Saúde e também da Organização Mundial de Saúde. O que tem prevalecido é um consumo excessivo de açúcar, de sal e alimentos ultraprocessados nas ementas infantis, com consequências que não devemos descurar. Está cientificamente provado que a exposição precoce a estes ingredientes aumenta o risco de doenças crónicas como a obesidade, diabetes tipo 2 e problemas cardiovascular. Problemas esses que afetam e estão a crescer também de forma assustadora, inclusive as crianças. E em muitas creches as ementas estão completamente desatualizadas e os hábitos alimentares que aí se promovem moldam de forma negativa as preferências alimentares das crianças para o resto das suas vidas. Não podemos continuar a permitir que as refeições oferecidas nas creches sejam uma fonte de risco para a saúde das crianças, em detrimento das leguminosas, e verificando também que a falta de opções vegetarianas nas creches desrespeita não só as escolhas alimentares das famílias, mas também as recomendações das entidades de saúde. Uma alimentação com base vegetal, planeada e equilibrada, fornece a